nossa cidade, nosso estado, o Brasil e o mundo em destaque.
Jornal da 93.
Ao vivo e na íntegra. Informação e verdade. Jornal da 93.
Foragido da cadeia pública desde 2010 é recapturado pela Polícia Federal. Protestos contra a falta de segurança pública marcam o fim de semana em Pacaraima. Ministro Sérgio Moro estará em Boa Vista nesta semana. E ainda, a Prefeitura inicia campanha de vacinação contra o sarampo.
Para ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
Agora em Boa Vista, 12:46. Boa tarde para você, eu sou Miriam Faustino. Nós estamos ao vivo do estúdio da Rádio 93 FM e também pelo Facebook Rádio 93 FM RR.
Polícia.
Um foragido da cadeia pública foi recapturado durante uma ação coordenada pela Polícia Federal no sábado, dia 8. Ele fugiu da cadeia pública em dezembro de 2010 e possuía 3 mandados de prisão em aberto relativos a crimes de tráfico de drogas. O foragido foi encaminhado novamente ao sistema prisional e está à disposição da Justiça. E neste fim de semana, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma motocicleta adulterada. O veículo foi abordado durante fiscalização na BR-174. Conforme os policiais, após consulta nos sistemas, eles identificaram que a cor da moto não era a original. Além disso, os sinais identificadores não estavam visíveis. O condutor e a moto foram encaminhados ao 5º Departamento de Polícia Civil para os procedimentos legais. E também no final de semana, na BR-174, um motociclista foi preso por dirigir alcoolizado. O teste do bafômetro que ele fez apontou que a concentração de álcool no organismo dele era mais que o dobro do limite. Isso custou ao motociclista uma multa no valor de R$ 2.934,00 e também a suspensão do direito de dirigir, conforme o previsto no Código de Trânsito. Depois do flagrante, ele foi encaminhado ao 2º DP para os procedimentos legais. A motocicleta foi levada para o pátio conveniado da PRF. Também nesse fim de semana, após denúncia, 2 jovens foram detidos após roubar uma motocicleta no município de Caracaraí. Eles estariam cometendo assaltos nas proximidades da rodoviária municipal. A equipe da Força Tática chegou ao local quando eles teriam acabado de realizar esse assalto com o uso de uma faca e haviam levado a motocicleta da vítima. Um dos suspeitos é menor de idade e foi detido. O outro foi apresentado na delegacia de polícia juntamente com a motocicleta para os procedimentos legais. E a Prefeitura de Boa Vista tem tido prejuízos com o furto de cabos elétricos da iluminação pública. Só nos últimos 4 meses foram furtados cerca de 990 metros de cabos. Rafael Lima.
Os furtos são realizados geralmente em avenidas, praças e abrigos de ônibus da cidade. Por conta dos crimes, a Secretaria de Serviços Públicos e Meio Ambiente tem arcado com as recuperações e reposições dos fios. Só na última semana, a Prefeitura de Boa Vista sofreu um prejuízo de cerca de R$ 33 mil reais só com o furto de 400 metros de cabos. O secretário de Serviço Público e Meio Ambiente, Daniel Peixoto, explica quais medidas o município tem tomado para evitar que esse tipo de crime aconteça novamente.
Desde o ano passado, quando aconteceu na Getúlio Vargas, a prefeitura está mandando fazer um concretagem bem forte e pinando todo o cabo para evitar as pessoas puxarem de uma vez e vir aqueles cabos todos, como é feito o tradicional.
O secretário Daniel Peixoto destaca ainda que danificar ou destruir propriedade pública é crime, conforme o artigo 163 do Código Penal brasileiro.
É crime, né? Está inserido no Código Penal, então a pessoa vai responder criminalmente e, inclusive, pagar todo o dano causado ao erário.
A pena para quem for pego roubando ou destruindo patrimônio público pode variar de 6 meses a 3 anos de prisão e ainda render multa. O cidadão pode denunciar casos de furtos e depredação do patrimônio público por meio dos números 153 da Guarda Municipal, 190 da Polícia Militar ou 156 da Prefeitura de Boa Vista. Rafael Lima para o Jornal da 93.
Política.
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, estará em Boa Vista na próxima quinta-feira, dia 13. Ele vem participar da abertura do primeiro congresso do Ministério Público do Estado. Quem tem mais detalhes é Wanderleia Ferreira. Wanderleia, boa tarde para você.
Boa tarde, Miriam. Boa tarde a todos. Essa é a primeira visita do ministro da Justiça, Sérgio Moro, a Roraima. Ainda não há informações sobre o horário da chegada dele à Boa Vista. A informação confirmada é de que na quinta-feira ele participa da abertura da programação de aniversário de 28 anos do Ministério Público. Algumas atividades já começaram nesta segunda-feira. A abertura oficial mesmo, no entanto, acontece na quinta-feira, quando o ministro estará presente. Esse congresso, Miriam, estadual, em que o ministro Sérgio Moro vai participar, será realizado no Teatro Municipal de Boa Vista e haverá uma solenidade especial aí com apresentações culturais. Já no segundo dia, na sexta-feira, além da continuação do congresso, a programação estará reservada também para uma exposição de painéis temáticos e vai haver uma palestra aí com o colunista do jornal A Folha de São Paulo, Luiz Fernando Pondé, que deve levantar aí questões como o valor do envelhecimento e os papéis a serem desempenhados por homens e mulheres. Vale ressaltar que hoje Roraima está em evidência não só no Brasil, mas no mundo todo em função da migração venezuelana, que mudou a rotina da nossa cidade, e os assuntos levantados aí pelas autoridades nesse congresso deverá ter esse foco. O público-alvo desse congresso, vale ressaltar, são para profissionais do direito, para estudantes, servidores públicos e a comunidade em geral. Mas, para participar, é preciso fazer uma inscrição. O endereço para fazer essa inscrição é www.ticketfone.com/Ministério Público de Roraima. Os participantes terão direito aí à certificação de 8 horas de atividades acadêmica. O valor da inscrição é de R$ 20,00 meia entrada e R$ 40,00 a inteira. Estudantes, idosos, doadores de sangue e pessoas com deficiência têm direito à meia entrada. Miriam, eu volto com você.
Obrigada, Wanderleia. É importante destacar que o ministro Sérgio Moro virá a Roraima num momento crítico na fronteira com a Venezuela. Nesse fim de semana, por exemplo, a população de Pacaraima foi às ruas protestar contra a falta de segurança pública. Uma das principais reivindicações é a retirada dos abrigos de imigrantes venezuelanos. A gente volta às informações com Wanderleia Ferreira.
Os protestos iniciaram no sábado nas principais avenidas da cidade. Moradores andaram a pé, utilizaram motos e carros. O pedido era para mais segurança. O movimento foi organizado pela Associação Comercial e Empresarial de Pacaraima. Houve confronto entre brasileiros e venezuelanos, mas tudo acabou sendo contornado pela polícia militar. Os comerciantes fecharam as portas dos comércios com medo do que pudesse acontecer. Um grupo montou acampamento na fronteira com a Venezuela e, nesta segunda-feira, ruas e avenidas estão sendo fechadas. O prefeito do município de Pacaraima, Juliano Torquato, acompanha a movimentação. Em entrevista hoje pela manhã ao programa Café com Notícias, ele conversou com o jornalista Bruno Pérez e disse que os protestos são as únicas formas de chamar a atenção do governo federal para o problema que afeta a cidade desde a explosão da imigração.
Algum parlamentar federal foi até aí ontem?
Não, infelizmente nós não pudemos ter visita de nenhum, até porque o momento é muito pacífico, né? Era só mesmo questão de mostrar as reivindicações.
É, mas 3-4 da tarde já tínhamos a dimensão de onde ia chegar. É, então já dava para alguém ter dado esse apoio para vocês aí. Aliás, vocês têm sofrido desde 2017? 16, 17, vocês têm sofrido em Pacaraima, né?
Desde 2016, né, meu amigo? A gente teve esse problema aí, já tivemos vários problemas aqui em segurança. E a manutenção, ela não tem acontecido da forma que o município hoje precisa, né? Com aumento tão grande de população.
O que, que você teve de 2016 até agora do governo federal como ajuda? O que, que você recebeu a mais que o município receberia de ajuda?
Bruno, assim, nós tivemos um aumento muito pequeno no nosso PAB, na saúde, né? Uhum. Valor aí no ano passado de 2017 para 2018, em torno de R$14 mil mês, uhum, né, que é muito significante do que a gente tem gasto, né, na rede de saúde. Teve uma proposta que foi aprovada pelo governo federal, que veio já carimbada, né, eles mandaram recurso para a ação social, para atender, uhum, as famílias em vulnerabilidade do município. Mas só um valor de R$600 mil já veio destinado, né, a uma ação que foi feita em conjunto com o governo federal. Nada mais
muito pouco em vista do que você precisa, para caralho precisa, né?
É significante para a situação. E a gente não consegue dar nem os direitos para os venezuelanos, que hoje resistem pra caralho, mano.
Hoje vocês voltaram, estão na rua já? A população já tá aí obstruindo? Tem algum movimento já agora pela manhã?
É, como a população foi proibida, né, de ficar na faixa da BR, a população agora se propôs em fechar as entradas principais do município, né?
A tropa do Exército trabalha em cooperação com os órgãos de segurança pública para garantir a segurança no local. Moradores cobram, além da retirada de abrigos dos locais que consideram de risco para os brasileiros, patrulhamento mais extensivo do Exército, fiscalização municipal efetiva, toque de recolher e mais atuação da Força Nacional, além de prioridade aos brasileiros. Os manifestantes garantem que não vão retirar as tendas que foram colocadas às margens da BR-174 enquanto o governo federal não se posicionar. Vanderléia Ferreira para o Jornal da 93.
Obrigada, Vanderléia. Lembrando também que ontem a Polícia Rodoviária Federal retirou manifestantes que montaram acampamento na BR-174 que dá acesso à Venezuela. Vários vídeos e imagens, inclusive, estão circulando em redes sociais e mostram os momentos de tensão vividos pelos moradores. Eles chegaram a ser atingidos por bombas de efeito moral, gás de pimenta e balas de borracha. E como você ouviu na matéria, há pouco a população retomou a manifestação nas ruas da cidade de forma pacífica. Sobre isso, outras informações, você vai poder conferir logo mais no programa Rádio Verdade com o apresentador Bruno Pérez a partir de 1h15 da tarde. E ainda sobre essa questão da imigração, o estado de Roraima continua recebendo milhares de estrangeiros que fogem da miséria no país vizinho. Roraima não tem estrutura para receber tanta gente e os serviços públicos estão sobrecarregados e não há projetos concretos que supram essa crescente demanda. Roraima é a porta de entrada dos migrantes venezuelanos aqui no Brasil, com a entrada de cerca de 550 pessoas por dia. Em Boa Vista, por exemplo, já são 13 os abrigos para venezuelanos, cada um com mais de 1.000 imigrantes de todas as idades. Ainda imigrantes vivendo em prédios públicos abandonados, outros morando nas ruas em Boa Vista e Pacaraima. E a mesma situação já chegou aí a outros municípios do interior. Fechar a fronteira seria a solução? Talvez apenas o controle da fronteira evitasse ou minimizasse tantos problemas no estado. Em 2018, o então senador Romero Jucá chegou a apresentar no Congresso Nacional um projeto de lei que altera o Estatuto do Migrante. No texto, ele pediu que os estados tivessem autonomia para definir quantas pessoas o estado conseguiria atender, fazendo com que tivesse um controle na entrada desses imigrantes. Sobre isso, Romero Jucá falou com a nossa reportagem. Vamos acompanhar.
Do jeito que está, isso não pode continuar. É preciso colocar ordem. No caso de Roraima, nós não temos condição de receber 500 pessoas por dia e só tirar 3 mil por mês. Essa conta não fecha. Depois de estudar muito a situação no mundo, eu apresentei em 2018 um projeto de lei, o projeto de lei 408, que está no Senado Federal, na Comissão de Constituição e Justiça, exatamente para manter um controle do ingresso. O Estado brasileiro, junto com o governo federal, faria um levantamento da capacidade de absorção do Estado de imigrantes e seria fixada uma cota. Essa cota seria, no momento que fosse preenchida, bloqueava o ingresso no Estado e depois que fossem retirados os migrantes, interiorizados, poderia haver vaga e, portanto, poderiam entrar outras pessoas. É dessa forma que eu entendo que esse desafio tem que ser enfrentado. Vou cobrar no Senado, vou cobrar do MDB, vou cobrar da CCJ a tramitação e o debate, exatamente para termos uma solução que possa enfrentar o desafio e o problema que Roraima vive.
É, essa é uma situação que depende principalmente do governo estado, do governo federal. Enquanto isso, sofre a população que aqui vive e sofre também os imigrantes que chegam e já não tem mais onde ficar. E uma equipe do PROCON Assembleia esteve nesse final de semana em 3 municípios do sul do estado. Essa equipe realizou ações de orientação aos consumidores. E durante essas ações, a principal queixa dos moradores está relacionada ao fornecimento de energia elétrica. O advogado do órgão, Samuel Weber, dá detalhes dessas demandas da população. Vamos ouvir.
Na visita do PROCON Assembleia ao sul do estado, os municípios de Caroebe, São João da Baliza e São Luís do Anauá, a maior reclamação que os consumidores nos abordaram e nos passaram foi com relação à Roraima Energia, especificamente queda de energia. Falou que é muito frequente a queda de energia, tem sido frequente, eles têm ligado na central, fazendo reclamação, solicitando as vistorias e as equipes não têm comparecido. Esse é o relato dos consumidores.
Ao todo, o PROCON Assembleia atendeu 100 estabelecimentos comerciais. Todas essas reclamações apontadas pelos moradores agora serão apuradas pelo PROCON Assembleia. As visitas aos municípios é um projeto que vem sendo realizado desde o ano passado e, além de Caroebe, Baliza e São Luís, as equipes já visitaram Bonfim, Mucajaí, Iracema, Caracaraí e Amajari. Agora, 1h01, nós vamos a um breve intervalo comercial. Até já!
Pra ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
Comece 2020 com um carro que você sempre quis, comprando no Johnson Car. Gran Siena Attractive 2017-2017. Entrada mais 48 vezes de R$ 883. S10 LTZ 2017-2018. Entrada mais 48 vezes de R$ 2.143. Strada Working 2015-2015. Entrada mais 48 vezes de R$ 1.108. Johnson Car, na Via das Flores, no Fricumã.
Na Prefeitura o trabalho não para, é mais asfalto, pavimentação e transformação. Olha só como tá ficando a Benjamin Constant, um tapete, né? Na Carlos Pereira de Melo, a primeira etapa já foi concluída. Que diferença, hein? Tem mais, Glycon de Paiva, Mário Homem de Melo, Vili Roy, asfalto novinho nas grandes avenidas e nas ruas de bairro também. A Prefeitura está em toda a cidade e em toda a cidade você vê a diferença. Isso é mais que trabalhar, é levar alegria pra você.
Em 2020 vai ter muito mais conforto em seu escritório, com os móveis da América Móveis. Mesa para escritório Pandim de 1,64x60, 10 vezes de 89,50. Mesa para escritório Zurich de 1,35x60, 10 vezes de 36,60. Cadeira Presidente Cavalete, 10 vezes de 66,40. Arquivo de aço Pandim 4 gavetas, 10 vezes de 59,70.
América Móveis, residenciais e escritórios, na Avenida Mário Homem de Melo, Messejana.
O carnaval tá chegando e o Roraicap quer ver você de carro novo. Segunda tem um Renegade e mais 3 carros, tudo 0 quilômetro. Serão 4 veículos. No quarto prêmio tem um Renegade zerinho. É um jipão na garagem ou 78 mil em dinheiro pra você pagar aquelas continhas. E mais, um Gol no terceiro prêmio, um K no segundo, um Onix no primeiro prêmio e os giros da sorte. Contribua com a Pai e Anjos de Luz e participe.
Abra o olhos pro bloco dos preços baixos do DB aí, gente! Carnaval de descontos DB!
Café brasileiro, 1,99. Devassa 269 ml, 1,58. Moderação. Bom, 6,9. Leite Frimeza, 2,99. Coca-Cola, 2 litros, 5,99. Frango Sadia, 6,49. Mussarela Frimeza, 22,99. Ovos Primavera com 30 unidades, 9,99. Batata, 2,59.
O preço baixo pede passagem.
O DB é daqui, ó.
Formação com qualidade e reconhecimento é na UNAMA. Por isso, aproveite essas condições imperdíveis. Primeira e segunda mensalidades por apenas R$ 99,00 cada. E você ainda tem até 60% de desconto durante todo o curso. Não perca essa chance. Escolha o seu curso e inscreva-se logo. Acesse unama.br ou ligue 4020 9734. Vestibular 2020. UNAMA é da Amazônia. É pra você.
Mega promoção de ano novo no Baratão dos Óculos. Na compra de qualquer armação, você ganha uma lente de graça. É isso mesmo, você ganha uma lente monofocal sem custo. E tem mais, nesse ano novo, o Baratão dos Óculos cobre qualquer orçamento e ainda dá 10% de desconto a mais. Traga seu orçamento que o Baratão cobre com 10% a mais de desconto. Mega promoção de ano novo é no Baratão dos Óculos. O barato que você pode confiar.
O carnaval tá chegando e o Roraicap quer ver você de carro novo. Segunda tem um Renegade e mais 3 carros, tudo 0 quilômetro. Serão 4 veículos. No quarto prêmio tem um Renegade zerinho. É um jipão na garagem ou 78 mil em dinheiro pra você pagar aquelas continhas. E mais, um Gol no terceiro prêmio, um K no segundo, um Onix no primeiro prêmio e os giros da sorte. Contribua com a Pai e Anjos de Luz e participe.
Para assistir filmes e
séries e se manter conectado. Utilize a melhor fibra ótica do estado.
Adquira já o seu Amazônia Fibra. Planos a partir de R$ 79,90 por mês, com velocidade de 10 a 700 megas. WhatsApp
99970-1030.
Amazônia Telecom.
A melhor conexão.
Amazônia Telecom.
Bom.
99970-1030.
Essa é a rádio líder de audiência na região. 93 FM. A melhor do seu rádio. 93,3. A nossa rádio.
Pra ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
1:06, a organizadora do concurso da Guarda Civil Municipal vai divulgar amanhã o resultado preliminar do exame de aptidão física. Esse resultado vai estar disponível a partir das 7 horas da noite. Os candidatos aprovados fizeram o exame nesse domingo e dos 211 convocados, 196 compareceram para o procedimento. Os candidatos que compareceram agora poderão recorrer do resultado na quarta-feira, dia 12. Lembrando que o prazo é a quarta-feira, dia 12, para que os candidatos possam recorrer. O resultado final dessa etapa será divulgado na sexta-feira, dia 14. E lembrando também que somente os candidatos aptos pelo exame serão convocados para a terceira etapa do concurso, que é o exame psicotécnico.
Economia.
A Receita Federal abriu hoje a consulta aos exercícios de 2008 até 2019. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar a página receita.fazenda.gov.br e também pode ligar para o Receita Fone no número 146. O pagamento vai ser feito aí no dia 17 deste mês, portanto ainda nesta semana. Caso o valor não seja acreditado, o contribuinte poderá contatar pessoalmente qualquer agência do Banco do Brasil.
Saúde.
A Prefeitura de Boa Vista iniciou hoje a mobilização da nova campanha nacional de vacinação contra o sarampo. As ações de imunização vão ser intensificadas até o dia 31 de março. Natasha Vasconcelos tem as informações.
O público-alvo da campanha são crianças a partir de 5 anos de idade até jovens de 19 que não tenham comprovação ou que necessitem completar o esquema vacinal. Em Boa Vista, os últimos casos de sarampo foram confirmados em 2018. Ano passado, apenas um caso foi diagnosticado em Roraima. Já em outros estados, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, há surtos de sarampo, por isso a campanha será nacional. O coordenador municipal de imunização, Romildo Azevedo, ressalta que a medida de controle e prevenção mais efetiva é a vacinação.
Em 2018, foi quando Boa Vista teve esse surto, né, esse boom do sarampo. E aí a medida de controle foi a vacinação. Então todos os nossos profissionais de saúde, enfermeiros, técnicos, ACS, assim, então ficou todo mundo envolvido. Nós fomos para as ruas, para as praças, fazer a vacinação e dessa forma nós conseguimos controlar o surto de sarampo. É tanto que hoje nós estamos sem sarampo, né? Nós não temos caso de sarampo. Então isso prova que a melhor forma de prevenção é a vacinação.
Embora a faixa etária da campanha seja de 5 aos 19 anos de idade, quem nunca foi vacinado pode se dirigir até uma unidade de saúde para receber a dose. Quem não tem certeza se foi vacinado quando criança pode tomar a vacina. Não há complicações se for aplicada uma segunda vez. O coordenador municipal reforça a importância de o público-alvo ir se vacinar.
Então é importante que as pessoas que não tenham ainda tomado a vacina, né, que vá, que procurem uma das nossas unidades de saúde e para estar fazendo essa imunização, essa prevenção.
Em 2019, foram 50.182 doses aplicadas da vacina com cobertura de 82,89% no município. Natasha Vasconcelos para o Jornal da 93.
Vale lembrar que, mesmo não tendo a campanha, as unidades básicas de saúde que possuem sala de vacina estão aptas para receber as crianças e adultos para vacinar em qualquer época do ano. E a partir de hoje, dia 10, a Unidade Básica de Saúde Jorge André Gurjão, no Conjunto Cidadão, estará fechada para atendimento ao público. A unidade vai passar por reforma. Por conta disso, a população da região pode se dirigir às unidades mais próximas, como a UBS Equatorial ou a Dimitri Ramos, no bairro Alvorada. Agora 1h10, o Jornal da 93 fica por aqui. A produção é da nossa central de jornalismo. Na sequência dos comerciais, você fica com o programa Rádio Verdade, com o apresentador Bruno Pérez. Uma boa tarde e até amanhã.
Termina aqui. Jornal da 93. Informação e verdade. Jornal da 93. 93.